Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia convida-o a ficar desse lado nos próximos minutos. Temos connosco Rita Figueiras, professora e investigadora na área de comunicação política e também dos mídia, que nos vai apresentar os desafios comunicacionais que enfrentamos, em particular desde que a pandemia nos alterou as rotinas. O consumo de informação aumentou, mas, assinala a especialista, pode gerar ansiedade se assim continuar focada em números que nos chegam gota a gota. A investigadora alerta para a responsabilidade cívica, que é o manter-se informado, e fala também da importância de diferenciar o que é a informação feita por jornalistas dos rumores que circulam nas redes sociais.
À medida que vamos conhecendo mais informação, é também ao mesmo tempo que nós vamos obtendo informação através dos média sobre esta situação, não é? Portanto, digamos que cientistas, políticos, todos os profissionais de saúde e todos nós, cidadãos em geral, vamos mais ou menos sabendo acerca da informação relativamente ao mesmo tempo. Isso faz com que, claro, a nossa percepção sobre a questão decorra principalmente da articulação da forma como o jornalismo aborda a questão, de como vamos sendo informados através do jornalismo, também da forma como a política nos vai dizendo o que está a acontecer e todas as medidas de restrição que nós temos tido, desde o confinamento, o estado de emergência, o estado de contingência, enfim, todas essas definições que vão regulamentando as nossas liberdades no espaço público, decorrem da forma como a política vai integrando os riscos maiores e menores de contágio na sociedade. E claro, também, devido ao elevado grau de, por um lado, incerteza sobre o que é, se quando é que a pandemia termina, não termina, se há vacina, se não há vacina, se vai resultar, se não vai resultar, não é? É a incerteza por excelência em qualquer perspectiva que possamos aqui associar, também, do outro lado, a questão do medo, não é? O medo também alimenta a profusão de rumores, digamos assim. E a internet, digamos que é o rumor em escala gigantesca, não é? Mas claro, o seu impacto e as consequências também são proporcionais à sua escala. Claro que a percepção que nós temos sobre o que é o Covid, os medos, o impacto, decorre então da forma como o jornalismo aborda a questão, a política, as decisões que são tomadas e também, uma questão fundamental, da experiência direta que todos nós temos a viver esta situação.
Portanto, há aqui diferentes níveis de informação que podem condicionar mais ou menos a nossa conduta.
Objetivamente, os números sem contexto e sem um entendimento progressivo, ao longo do tempo é que eles ganham sentido e não isoladamente, para todos nós que somos absolutamente ignorantes nestas matérias, de como se desenvolve o que é uma pandemia, o que é um vírus, o que é a sua propagação, temos muita dificuldade em conseguir perceber efetivamente se um determinado valor, o que é que ele significa. Julgo que ainda poderão gerar ainda mais incerteza, ainda mais angústia e ansiedade, precisamente porque estamos a ouvir aqueles números e não conseguimos exatamente perceber o que é que eles significam. É relevante ter essa informação, mas seria muito importante encontrar novas abordagens jornalísticas, nomeadamente a perceber e integrar esta novidade, colocando assim, no nosso quotidiano.
E esse ponto de equilíbrio, pergunto-lhe, professora, é atingido por uma responsabilidade dos jornalistas ou por uma mudança de procura do público?
Bom, eu diria que é uma relação dinâmica, não é? Provavelmente os jornalistas estão a continuar uma fórmula, digamos assim, que funcionou muito bem no início, e vemos que funcionou porque há vários indicadores que nos dão conta de como subiu o consumo da informação, nomeadamente na televisão, não é? Também as pessoas estavam todas confinadas em casa e, inicialmente, a informação começou logo a ser estruturada assim, não é? No quantitativo, digamos assim, na metrificação. E o jornalismo lida com o imprevisível, mas é uma atividade extremamente rotineira, que é, a partir do momento em que encontra uma abordagem que funciona e depois torna-se confortável dentro das rotinas jornalísticas, ela tende a perpetuar-se. A questão que eu coloco é se efetivamente ainda continua a fazer sentido dar estes dados dia a dia.
A professora há pouco aludiu que o cruzamento de fontes pode ser uma ajuda para prevenir as fake news.
O mais importante, inclusive, é diferentes meios que possam fazer abordagens distintas e que nos ajudam a ter uma visão mais densificada do problema. A quantidade de fontes, ela deve ser vista em função de que fontes é que estamos a falar que as pessoas vão recorrer para obter a sua informação sobre esta situação.
E nesse sentido, consumir informação é um ato cívico?
O consumo de informação tem, de facto, esta dimensão fundamental, que é da cidadania. E a cidadania não é um estádio fixo, digamos assim, a que se chega. Ela vai sendo continuamente exercida, reforçada, consolidada, acompanhando o desenvolvimento das questões do ponto de vista político, do ponto de vista da sociedade, portanto, há várias dimensões para também ir formando a sua opinião sobre as questões. Agora, há aqui uma questão fundamental, é que hoje em dia tende-se a chamar notícias a tudo e perdeu-se muita percepção que a notícia é um trabalho que decorre de uma atividade profissional, não é? Não é um post que alguém coloca no Facebook, escreve qualquer coisa porque alguém lhe disse que houve esta questão e a outra, mas muitas vezes isso é confundido com notícias. Porquê? São recebidos exatamente da mesma maneira e nos mesmos dispositivos que as pessoas recebem a dita informação, no sentido tradicional do termo, produzida por profissionais habilitados e que seguem os códigos de confirmação e de perguntar às fontes e cruzamento de dados. O país não é feito de virologistas, mas também não é feito de jornalistas, não é? Portanto, como as pessoas não têm a noção, e é normal não ter, a questão não está na atitude às vezes das pessoas, está na sua dificuldade ou até desconhecimento e também alguma negligência, porque dá muito trabalho ser um cidadão empenhado e com método, ou pensar, mas de onde é que isto vem? É um trabalho que, e até um raciocínio que escapa à maioria das pessoas, porque já não é como era no passado, em que de facto era muito fácil identificar as fontes, identificar o jornalismo profissional, e as pessoas mantêm as mesmas práticas, apesar de toda, digamos, a paisagem jornalística, mediática, informativa, de comunicação, ter-se alterado enormemente, primeiro com a internet, depois com as redes sociais e também com os telemóveis e os smartphones, a possibilidade de receber essa informação no nosso telemóvel enquanto as pessoas estão a fazer milhares de coisas. E isso também dispersa o nosso crítico.
A reflexão com a investigadora Rita Figueiras vai continuar nas próximas noites, nestes dias que antecedem as Jornadas Nacionais da Comunicação Social, organizadas pela Igreja Católica. Olhamos para os desafios, mas também para as possibilidades que a informação responsável pode vir a desenvolver na construção social. Continua connosco Mafalda Veiga, canta agora Fragilidade.
Pudesse o tempo parar quando tudo em nós se precipita, quando a vida nos desgarra os sentidos e não espera. Ai, quem dera houvesse um canto para se ficar longe da guerra feroz que nos domina. Se o amor fosse como um lugar a salvo, sem medos, sem fragilidade. E
Aqui numa versão ao vivo, Mafalda Veiga canta-nos sobre a nossa fragilidade, mas também sobre a nossa força e vontade. Com Mafalda Veiga terminamos esta noite o nosso encontro. Amanhã deixamos estes minutos marcados aqui na Antena 1 pelas 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.